história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 2 de maio, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Repartições públicas de Marechal Cândido Rondon estão com atendimento diferenciado nesta sexta-feira. Campanha do agasalho começa hoje em Quatro Pontes. Comissão será montada para tratar do assunto de infestação de moscas varejeiras na região. Festa do Matambre recheado de Bom Jardim será neste domingo.
Claudinei Domingues.
Mulher é presa por embriaguez ao volante após acidente na Vila Gaúcha. Violência doméstica. Homem é preso após agredir a mulher e empurrá-la contra a parede. Vítima bateu a cabeça e caiu desacordada.
Guilherme Heisen.
Bombas e protestos. Torcida do Santos causa confusão na Vila Belmiro após empate na Copa do Brasil. Começa hoje a sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Antônio dos Santos.
Manifestações em diversas cidades brasileiras marcaram o Dia do Trabalhador Brasileiro.
Regis Guerreiro.
Deputado Esperafico destaca importância da nova Federação União Progressista. Senado deve intensificar debate sobre reforma eleitoral a partir da semana que vem.
Gladstone Pacheco.
Exportações de mel disparam e Paraná assume vice-liderança nacional. IDR e Semepar iniciam segunda-feira mais um alerta geada.
E ainda... Ainda restam algumas vagas para o treinamento de segurança na Operação de Caldeira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 2 de maio, ano de 2025. Iniciando esta edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Estamos de volta com previsão do tempo, informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. E hoje, como é sexta-feira, a gente já aproveita para dar aquela esticadinha para o final de semana. Começamos com hoje, então, 2 de maio 2025, mínima 14 graus, máxima de 25 graus, céu claro para esta sexta-feira. Temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora está em 23 graus, com a umidade relativa do ar em 66%, e assim será final de semana. Amanhã, sábado, também céu claro, com a máxima de 26 e a mínima de 18 graus. Domingo, de céu claro, 26 a máxima, mínima de 19 graus. Segunda-feira, de céu claro, com a máxima de 27 a mínima de 18 graus. Porém, se não houver alterações, na sexta da semana que vem, ou seja, daqui uma semana, o gráfico do CIMEPAR mostra, então, pancadas de chuva na sexta da semana que vem. Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva, probabilidade na casa de 96%. Então, quem estava aguardando aí muito sol, a gente segue pelo menos até a próxima quinta-feira da semana que vem. João Marcos Gomes.
Prisões por embriaguez ao volante, violência doméstica movimentaram o setor policial no feriado do Dia do Trabalhador em Marechal Cândido Rondon. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na madrugada de ontem, 1º de maio, por volta de uma hora, policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram acionados em razão de um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Paraná com Herbert Ranucci. no bairro Vila Gaúcha. No local, a equipe encontrou uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander jogada ao solo e um veículo Fit Strada que se evadiu do local na chegada da viatura, porém foi abordado nas proximidades. A condutora foi identificada e apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, falante, desequilíbrio e odor etílico. Ela confirmou ter ingerido bebida alcoólica, foi submetida ao etilômetro e, confirmada sua embriaguez, recebeu voz de prisão. O condutor da moto foi socorrido por uma equipe do SIAT e conduzido até a UPA 24 horas para atendimento. Outra prisão ocorreu durante a operação de fiscalização de trânsito rodoviário na PR-585, no município de São Pedro do Iguaçu, onde policiais rodoviários estaduais abordaram um veículo GM Corsa, emplacado no município de Cascavel, cujo condutor, ao avistar a equipe policial, realizou uma frenagem brusca na pista de rolamento. Na conversa com o motorista, de 47 anos, os policiais constataram que o mesmo apresentava sintomas de embriaguez, como os olhos avermelhados, odor etílico e fala enrolada. Quando confirmou ter ingerido bebida alcoólica, foi submetido ao teste de etilômetro. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Toledo. O veículo foi liberado para a pessoa indicada pelo autuado.
Claudinei, aqui em Marechal Cândido Rondon, ontem um homem foi preso por violência doméstica. Empurrou a mulher contra a parede, ela bateu a cabeça e desmaiou. Foi isso que aconteceu?
Sim, um caso de violência doméstica que resultou em prisão foi registrado pela Polícia Militar Rondonense por volta das 18 horas e 30 minutos desta quinta-feira. No local dos fatos, os policiais encontraram uma mulher deitada no chão, bastante desorientada, e ao lado dela, sua mãe, tentando ajudá-la a levantar. A senhora relatou que o autor partiu em sua direção para lhe agredir, momento em que a filha se colocou na frente e foi agredida. De acordo com ela, a vítima teria mordido a orelha do homem, o qual a empurrou de cabeça contra a parede e, por conta disso, ficou desacordada. Com a presença de uma equipe do Corpo de Bombeiros, a agredida foi encaminhada para a UPA para receber atendimento. Ela continuava atordoada e apresentava ferimentos na cabeça e uma lesão no olho esquerdo, pois teria sido agredida com um soco. O autor então começou a se alterar, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Também foi encaminhado até a UPA, onde foi feito curativos na orelha e, na sequência, foi entregue na Delegacia de Polícia.
Manifestações em diversas cidades brasileiras marcaram o Dia do Trabalhador. Foco foi o fim da escala 6x1, cujo projeto tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. Antônio Santos, boa tarde, conte detalhes pra gente.
Boa tarde, João Marcos, boa tarde, ouvintes. Verdade, João, o Dia do Trabalhador celebrado ontem, 1º de maio, foi marcado por atos em diversas cidades brasileiras para pedir o fim da escala 6x1, regime que prevê 6 dias consecutivos de trabalho para um de descanso e que está em vigor no país. As manifestações articuladas por organizações populares, partidos políticos e pelo movimento Vida Além do Trabalho, o VAT, ocorreram em paralelo aos tradicionais atos das centrais sindicais, que também abordaram o tema, combinado com a reivindicação histórica pela redução da jornada semanal de trabalho, que atualmente é de 44 horas. O tema da escala 6x1 ganhou impulso no ano passado, a partir de forte mobilização nas redes sociais, capitaneada principalmente pelo VAT, gerando amplo debate na sociedade e nos meios de comunicação. Há cerca de 2 meses, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala e reduz a jornada semanal de 44 para 36 horas, foi protocolada na Câmara dos Deputados. O texto é de autoria da deputada federal Érica Hilton, mas desde então a tramitação não avançou. Em Brasília, organizações distribuíram panfleto na entrada da estação central do metrô, na rodoviária do Plano Piloto, o maior terminal intermodal de transporte público do Distrito Federal e da região Centro-Oeste.
Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham mais de um salário mínimo, começam a receber nesta sexta-feira a primeira parcela do 13º salário, feito de forma escalonada, conforme diz no final do número de inscrição social. Pagamento vai até 8 de maio. antecipação do 13º para quem ganha o benefício mínimo, equivalente ao salário mínimo de R$ 1.518, começou a ser paga já no último dia 24. Ao todo, cerca de 34 milhões de 200 mil pessoas estão sendo beneficiadas com a medida, com previsão de injetar 73,3 bilhões na economia. A antecipação do 13º do INSS será paga em duas parcelas. A segunda parcela vai de 26 de maio até 6 de junho. E fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação para menos 0,77%. Para compra, está sendo comercializada em R$ 5,633 e para venda, o dólar está sendo comercializado em R$ 5,633.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Guilherme Heinzen vão detalhar os seguintes assuntos.
Deputado Esperafico destaca importância da nova Federação União Progressista. Senado deve intensificar debate sobre reforma eleitoral a partir da semana que vem.
Bombas e protestos. Torcida do Santos causa confusão na Vila Belmiro após empate na Copa do Brasil. Começa hoje a 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 2 de maio, ano de 2025. E o prazo para os interessados solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 termina às 23 horas e 59 minutos de hoje, sexta-feira. Os requerentes devem fazer a solicitação eletronicamente no site da página do participante do exame, com o login do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. A nova regra para isenção do imposto de renda já está valendo, mas o contribuinte só sentirá os efeitos em 2026. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso. Começou a valer ontem, 1º de maio, a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem recebe até R$ 3.036 por mês, o equivalente a dois salários mínimos em valores atualizados. Uma primeira atualização da tabela do imposto de renda já havia sido sancionada em 1º de maio do ano passado. Conforme você mencionou, João Marcos, essa nova atualização agora deve ser sentida pelo contribuinte no ano que vem, quando for aberto o período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, que leva em consideração os rendimentos recebidos neste ano de 2025. Assim como no ano passado, as mudanças ocorrem apenas nas duas primeiras faixas de cobrança. Os demais intervalos da tabela progressiva seguem com os mesmos valores inalterados desde o ano de 2015. Assim, quem tiver recebido mais de dois salários mínimos por mês de maio de 2025 em diante, deverá pagar imposto de renda sobre os rendimentos de acordo com faixas, conforme a tabela. Um projeto de lei com a reforma ampla da tabela do imposto de renda, com isenção para quem ganha até R$ 5.000, também foi enviado ao Congresso pelo governo em março deste ano e ainda deve ser analisado pela Câmara Federal.
Outro assunto que chamará a atenção nos próximos dias é a propalada reforma eleitoral. Como é que andam as negociações nesse sentido, Guerreiro?
Bom, de fato, enquanto o Congresso discute a anistia para condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, a criação de uma comissão parlamentar para investigar fraudes no INSS e a cassação de deputados, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vem se preparando para discutir uma nova redação do Código Eleitoral. Com 900 artigos, o projeto de lei complementar unifica todas as leis que tratam das eleições em uma única legislação e prevê também alterações em diversos regramentos já vigentes, como as leis de desincompatibilização e inelegibilidade, os crimes eleitorais e o sistema eletrônico de votação. A profundidade das mudanças, João, principalmente em pontos específicos, como a questão da transparência na utilização dos recursos públicos pelos partidos e a participação das mulheres na política, tem incomodado setores que acompanham as discussões dentro e fora do parlamento brasileiro. O projeto tramita desde o início do ano na CCJ e, após a última audiência pública, o relator do texto, senador Marcelo Castro, admitiu que deve realizar novas alterações. O texto deve ser lido na próxima quarta-feira para que seja votado pela comissão no próximo dia 14. Se for aprovada, a matéria ainda precisará passar pela Câmara, onde teve origem. Para que as normas estejam em vigor nas eleições gerais do próximo ano, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso até o dia 3 de outubro agora, de 2025.
Para finalizar, ainda dentro do campo político, nesta semana, União Brasil e Progressistas anunciaram oficialmente, em Brasília, a criação de uma federação partidária, que se chamará União Progressista, e deve ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral com validade já para 2026. Regis Guerreiro, qual a posição do deputado federal Esperafico em relação à nova federação?
Pois bem, agora, juntos, União e PP terão a maior bancada de deputados na Câmara, o maior número de prefeitos e vão receber também as maiores fatias de recursos públicos para financiamento de campanhas eleitorais e pagamento de despesas partidárias. Em seus primeiros meses, a presença da federação é compartilhada entre Antônio Rueda, que é do União Brasil, e o senador Ciro Nogueira, que é do PP, sem hierarquia estabelecida. Juntos, os dois partidos têm 4 ministérios no governo do presidente Lula. Questionado a respeito, o deputado federal pelo Paraná, Dilceu Esperafico, disse ter aprovado a composição e explicou por quê.
O grande momento do nosso país essa semana foi a consolidação da Federação União Progressista. Dois partidos que se uniram para se tornarem mais fortes. Dois partidos que já são fortes por si só individualmente, agora somados farão a diferença para o nosso país. Com certeza darão os rumos do futuro para a nossa nação. Nós, hoje, União Progressista, temos a maior bancada do Congresso Nacional, o maior número de governadores, o maior número de prefeitos e vereadores do Brasil. Isso mostra realmente o potencial. Mas a principal é que essa força ela tem que ser voltada para os anseios da população. E é por isso que nós queremos juntos trabalhar para sair das dificuldades que o nosso país enfrenta, para que nós possamos ter um futuro muito mais promissor. E eu, como deputado federal Esperafico, estive realmente totalmente de acordo com essa federação, para que possamos melhorar a condição de vida do povo brasileiro.
E deixando de lado a política, vamos ao esporte. Semana de Copa do Brasil terminou em um palco de caos e tensão. Onde foi isso, Guilherme Reisen? Boa tarde.
Foi empate do Santos contra o CRB em 1-1 na noite dessa quinta-feira na Vila Belmiro. Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O resultado da terceira fase provocou revolta em parte da torcida, que protestou nas arquibancadas e entrou em confronto com a polícia nos arredores do estádio. A frustração foi potencializada pelo momento delicado que o clube atravessa. O Peixe escapou da derrota graças a uma defesa de pênalti de Gabriel Brazão nos acréscimos, mas isso não impediu a reação hostil dos torcedores. Organizadas entoaram gritos como "time sem vergonha" e em seguida "santa paciência, chega de paz" e "eu amo a violência", ainda nas arquibancadas. Depois, a confusão generalizada. Além do empate do Santos, ontem pela Copa do Brasil, nós tivemos os seguintes resultados nos encerramentos dos confrontos de ida da terceira fase. O Brusque não saiu do empate em 0-0 com o Atlético Paranaense. Em Ponta Grossa, o Operário, que teve um pênalti mal anulado, empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Já o Criciúma venceu o Bragantino por 1-0. Mesmo placar da vitória do Flamengo apertada contra o Botafogo da Paraíba. O Cruzeiro, por sua vez, derrotou o Vila Nova por 2-0, João.
Guilherme, São Paulo e Fortaleza abrem hoje a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Jogo marcado para as 9h30 da noite no Morumbi, João Marcos. Depois de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, a pressão no São Paulo diminuiu. O tricolor assumiu a liderança em seu grupo na Libertadores, venceu a primeira no Brasileirão e garantiu vantagem na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o técnico Luiz Ubeldia tenta se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, joga hoje 9:30 da noite. A rodada de número 7 terá amanhã às 6:30 da tarde, o Corinthians em Itaquera recebendo o Internacional. Bom jogo este, hein? Também às 6:30 tem Fluminense Sport no Maracanã e Ceará e Vitória no Presidente Vargas. Às 9 horas da noite na Arena Fonte Nova, o Bahia contra o Botafogo. No domingo, 4 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília, Vasco e Palmeiras. Mesmo horário de Grêmio, tricolor que aliás está a 6 jogos sem vencer, recebe o que também está numa fase ruim, o Santos. Às 6:30 se enfrentam Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Na segunda-feira, fechando a rodada, Bragantino e Mirassol e Juventude e Atlético Mineiro.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações do mercado agropecuário são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, variação para cima, 1,75%, R$ 115. Milho saca 60 quilos, R$ 58. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes assuntos.
Repartições públicas de Marechal Cândido Rondon estão com atendimento diferenciado nesta sexta-feira. Campanha do agasalho começa hoje em Quatro Pontes. Comissão será montada para tratar do assunto de infestação de moscas varejeiras na região. Festa do Matambre recheado de Bom Jardim será neste domingo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias deste 2 de maio, sexta-feira. Michael Bicker, ontem foi feriado e hoje as repartições públicas de Marechal Cândido Rondon estão com atendimento diferenciado. Conta pra gente, como é que está aí o funcionamento a respeito dos principais serviços, como saúde, recolha de lixo e farmácia básica. Boa tarde, Michael.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes. Difusora, sempre quando há feriado ou ponto facultativo, os serviços considerados essenciais, principalmente na saúde, eles seguem sendo mantidos ou não há nenhum tipo de interferência. Quem participa do jornal com a gente agora é Gilmar Daten, secretário de gestão de governo, para falar de como está o funcionamento das repartições públicas nesta sexta-feira, ponto facultativo. Boa tarde, secretário Gilmar Daten.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, amigo da Difusora. Em virtude das comemorações alusivas ao feriado nacional do Dia do Trabalhador, comemorado ontem, a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon declarou ponto facultativo para hoje, sexta-feira. O atendimento do poder público será apenas para serviços essenciais. Portanto, hoje não haverá expediente nas repartições públicas. As escolas municipais, CMEIs, não haverá aula conforme previsto no calendário escolar. Apenas os serviços desenvolvidos pela Secretaria de Saúde mantêm seus horários de atendimento preservados. Os atendimentos UPA, Hospital Cruzati, assim como serviço de atenção domiciliar, Casa Lar e Casa de Abrigo de Mulheres Vítimas de Violência não serão paralisados nesse dia. A farmácia básica apenas hoje atendeu na parte da manhã. O Conselho Tutelar também não sofreu interrupção. O ecoponto hoje e amanhã segue com atendimento normal, assim como também a recolha do lixo orgânico na nossa cidade.
Maico, de outra parte, existe um problema gigantesco em Pato Bragado e alguns municípios próximos, que é a infestação de moscas varejeiras. Evento técnico aconteceu em Pato nesta semana, com representantes de vários municípios, de cooperativas e autoridades do estado. O que é que ficou decidido? A solução para o problema das moscas varejeiras foi encontrada?
Há soluções sim, João Marcos. Inclusive, uma comissão será montada a partir de agora para tratar do problema de infestação de moscas varejeiras, não só em Pato Bragado, mas em toda nossa região. O encontro técnico aconteceu nesta semana. O importante é que estiveram presentes representantes de 5 municípios, de cooperativas, técnicos especializados e servidores públicos de toda a nossa região, com destaque para Pato Bragado. Um dos palestrantes foi o gestor da Itaipu Binacional, Edino Krug. Ele falou sobre o problema, depois concedeu uma entrevista para a gente, apontou direções e destacou também que é fundamental o quê? Investimento por parte do poder público de todos os municípios. Afirmou também que John Odari, lá em Pato, já deu ok para o suporte financeiro visando estratégias para combater as moscas varejeiras.
Eu vou falar dois exemplos, eles estão cientes por vários motivos. Primeiro, um apelo da população, um apelo de ajuda ao poder público, aos vereadores, às empresas, para esse problema das moscas, que tira o sono dos agricultores, porque eles todos sabem que é vetor de doença. Tu quer fazer um peixe frito? Não é fácil. Parece que a moça fica te cuidando ali. Quando você vai fazer o peixinho, ela está junto contigo. Ela quer compartilhar aquele teu almoço. Ainda mais, como falou a senhora lá, Dati, se eu fazer um bolinho, eles estão junto ali. Então mesmo. Então é um descontrole de moscas no território. O prefeito é favorável. Ele falou hoje aqui que ele está propenso a colocar recursos. Ficou isso claro no discurso dele, em conversa com vereadores e com a comunidade. Então eu vejo isso como muito positivo.
Fica bem claro que não é um problema hoje, exemplo, a mosca varejeira só do meio rural. Hoje as consequências podem chegar à população da cidade?
Já estão, né, Maico? A mosca está na cidade. As pessoas têm vários relatos que elas não conseguem comer na área de festa que é aberta. Elas têm que ser fechadas dentro de casa para poder ligar o ar-condicionado e ter um pouco de privacidade, porque senão vocês têm companhia. Companhias indesejadas. Eu digo mais, companhias repugnantes. Digo mais, nocivas à nossa saúde. Elas estão ali, no ambiente, na cidade, município pequeno, rodeado por aviários, por chiqueiros. Obviamente, o excesso de suinocultura, que vai só aumentar, propicia também, junto com a atividade produtiva, um excesso de moscas. Solução, manejo adequado. Controle integrado. Controle biológico. Controle químico, sim. Mas, primeiro, o controle mecânico. Manejo e tratamento adequado de dejetos.
E com a chegada do outono, próximo ao inverno e a queda nas temperaturas, os municípios começaram a se preparar para ajudar as famílias carentes. Em Quatro Pontos, começa hoje a nova campanha. Quais são os detalhes, Maico Bicker?
Sim, João Marcos, começa hoje e a campanha tem o lema Seja o Abraço que Aquece, Doe Agasalhos. A campanha vai até o dia 9. Quem participa com a gente é a primeira-dama, Cristine Saido, falando sobre os detalhes dessa campanha do agasalho. Boa tarde, primeira-dama Cristine.
Boa tarde, Maico Bicker e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Aqui é a primeira-dama Cristine Seidel, do município de Quatro Pontes. Hoje, com o coração cheio de esperança, iniciamos a campanha do agasalho de 2025. Com o lema, seja o abraço que aquece, doe agasalhos. Até o dia 9 de maio, convidamos todos a abrir seus armários e seus corações. Agasalhos, mantas, cobertores e meias podem parecer simples, mas para quem sente frio, significam cuidado, dignidade e amor. Então, convido todos vocês a participarem dessa campanha, onde as doações podem ser entregues tanto na Provopar, nas cooperativas, no Sicredi, Sicoobi, entre vários outros pontos parceiros da cidade. Vamos transformar o inverno de alguém com um gesto de calor humano. Doe, seja o abraço que aquece.
Maicon, e ainda dá tempo, vamos falar sobre evento gastronômico. Neste domingo, Bom Jardim terá sua tradicional festa do matambre recheado. Ainda tem vaga para almoçar por lá, Maico?
Ainda tem vaga sim, né? Além das equipes de assadores, há o buffet também, onde as pessoas podem comprar fichas e participar da maior festa distrital de Marechal Cândido Rondon, que é a do matambre recheado no distrito de Bom Jardim. Guido Herbst, um dos coordenadores, participa e fala de mais detalhes desse evento domingo agora. Boa tarde, Guido.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Teremos esse final de semana, no domingo, dia 4, a festa do matambre do distrito de Bom Jardim. Considerada a maior festa do distrital do nosso município, queremos aproveitar esse espaço para convidar toda a população de Marechal Cândido Rondon, aquelas que ainda não adquiriram ficha para o buffet ou que estão se organizando para participar do concurso de assadores, para que venham e participem dessa festa, que mais uma vez será um grande sucesso. Sempre se buscando a perfeição, sempre inovando para que nós podemos da melhor maneira possível atender a todos. A programação é às 11 horas e abertura. às 11h45, terá início para servir o almoço, será servido a partir das 11h45. Às 13h30 teremos o Guilherme e a Gabriela como atração musical. Na sequência, Carla e Mano, às 16h30 teremos a entrega da premiação do concurso, como também o sorteio da rifa. Às 17h teremos a banda Fogos do Paraná e convidamos a todos. Lembrando de que participar do almoço, do buffet, como também do concurso, não pagará o ingresso para o matiné. E as pessoas que vão vir só para o matiné, o ingresso é de R$15. Ainda temos fichas à venda na Imobiliária Herpes, aqui em Marechal Rondon, e com os membros da diretoria das entidades envolvidas na festa. O valor da ficha para o buffet é de R$60. E a entrega dos matâmbulos para o concurso será hoje, sexta-feira, a partir das 17h, no pavilhão comunitário de Bom Jardim. Contamos com a presença da população de toda a nossa região.
Após o intervalo comercial, no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco comparece e vai detalhar os seguintes assuntos.
Exportações de mel disparam e Paraná assume vice-liderança nacional. IDR e Semepar iniciam segunda-feira mais um alerta geada.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 2 de maio, ano de 2025. E nos primeiros 3 meses do ano, o Paraná subiu de terceiro para o segundo lugar no ranking nacional de exportação de mel. A que se deve isso? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Isso se deve a um aumento de 114% no volume e de 181,4% de receita no primeiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2024. Foram movimentadas 1.641 toneladas de mel e mais de 5 milhões de dólares, com preço médio de US$3,20 por quilo. O Boletim de Conjuntura Econômica do DERAL também aborda os possíveis impactos positivos da autorização por parte do Chile para importação de carne suína paranaense. Em março de 2025, o custo de produção do frango no Paraná aumentou 13,9% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pela alta no custo da alimentação. No primeiro trimestre do ano, as exportações da carne bovina superaram as de 2024 e foram destaque no cenário nacional. As lavouras de milho de segunda safra permanecem em condições estáveis em relação à semana anterior. As chuvas recentes também favoreceram o plantio do trigo, que avançou 14% na última semana e que se concentram na região norte do estado, mas que devem se expandir para as demais regiões em breve. A segunda safra do tomate apresentou uma evolução de 8% nos plantios, alcançando os 90%, ou 1.014 hectares.
O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado iniciam nesta segunda-feira, dia 5, a 31ª edição do Alerta Geada, serviço que opera de maio a setembro, com o objetivo de avisar com antecedência produtores rurais sobre o risco de danos causados pelo frio. Qual é o objetivo dessa iniciativa, Gladstone?
João Marcos, de acordo com a meteorologista Ângela Costa, do IDR Paraná, criado originalmente para proteger cafezais recém-plantados, o Alerta Geada hoje atende diversas atividades agropecuárias, como avicultura, suinocultura, horticultura e silvicultura, por exemplo, e ainda beneficia outros setores da economia, como turismo, comércio, mercado financeiro e construção civil. Durante a vigência do serviço, pesquisadores divulgam diariamente boletins com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar no estado. Segundo Ângela Costa, a entrada de massas de ar polar no território paranaense tendem a se intensificar a partir de maio, alternando dias frios com períodos de temperaturas mais amenas. São esperados veranicos, nevoeiros e geadas, condições típicas da estação, com variação de intensidade entre as regiões. O fenômeno El Niño permanece em fase neutra. Os modelos climatológicos indicam que as precipitações e temperaturas devem se manter próximas à média histórica para o estado. O CIMEPAR realiza diariamente análise e o monitoramento dos fenômenos meteorológicos.
E ainda dentro do agronegócio brasileiro, empregou 28 milhões e 200 mil pessoas em 2024, um aumento de 1% frente ao ano anterior, conforme indicam pesquisas realizadas pelo CPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Isto representa o quê em termos percentuais, Gladstone Pacheco?
A participação do setor no total de ocupações do Brasil atingiu 26,02% no ano. Segundo pesquisadores, o impulso veio do aumento no contingente de pessoas atuando em insumos. A alta de 3,6% entre 2023 e 2024, ou de aproximadamente 10.970 pessoas. Nas agroindústrias, 5,2% ou 231.760 pessoas. E principalmente nos agroserviços, 3,4% ou 337.650 pessoas. No segmento de insumos, o avanço no contingente ocupado deve-se exclusivamente ao crescimento da população que atua na indústria de rações, que aumentou 14,6% de 2023 para 2024, ou 18.040 pessoas. Uma vez que a indústria de medicamentos veterinários registrou um avanço modesto de 2,1% ou de 395 pessoas, e as demais apresentaram redução. Dentre as atividades agroindustriais, pesquisadores do CPEA destacam os segmentos de abate de animais, 7,2% ou 43.760 pessoas. Massas e outros alimentos, 10,4% ou 40.617 pessoas. Móveis de madeira, 6,6% ou 32.167 pessoas. E moagem e produtos amiláceos, 14,6% ou 22.588 pessoas, que juntos adicionaram 139.131 trabalhadores ao setor. De acordo com pesquisadores do CPEA, essa expansão da agroindústria impulsionou a demanda por serviços, aquecendo o mercado de trabalho dos agroserviços e refletindo a crescente complexidade operacional de algumas atividades industriais, que exigem uma ampla rede de serviços especializados. No segmento primário, por outro lado, a população ocupada caiu 3,7%, influenciada pelas retrações no número de pessoas atuando na agricultura. De 2023 para 2024, pesquisadores do CPEA indicam que o crescimento do agronegócio foi impulsionado pelo aumento no número de empregados com e sem carteira assinada, pela maior participação de trabalhadores com nível educacional mais elevado, seguindo uma tendência histórica do setor, e principalmente uma maior presença feminina.
Atenção, moradores de Marechal Cândido Rondon. Muitas pessoas têm recebido ligações, hoje, sexta-feira, de supostos representantes do PROCON ou de uma empresa de internet da região. Durante as chamadas, os golpistas solicitam dados pessoais e outras informações sensíveis. Prefeitura alerta, trata-se de um golpe. PROCON de Marechal Cândido Rondon não está realizando ligações para a população com esse tipo de abordagem. Fique atento. Ainda, nesta sexta-feira, os professores da Rede Municipal de Ensino, que atuam nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIS, estão reunidos em diversos polos para um momento de planejamento das atividades pedagógicas. Os encontros são organizados pela Secretaria Municipal de Educação, sob a coordenação da secretária Maria Claudete Kozerski. E esteve visitando nesta sexta-feira a Rádio Difusora do Paraná a historiadora Heidi Collichon, moradora na cidade de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje completa um ano da enchente que destruiu vários municípios gaúchos e deixou um rastro de mortes e destruição. Conforme Heidi, ainda há pessoas desaparecidas. A cidade dela, Cruzeiro do Sul, teve 75% das residências destruídas. Infelizmente, ainda há famílias que moram em containers, em estruturas improvisadas, ou ainda na casa de vizinhos e amigos, ou até mesmo na casa de estranhos. Em um dos trechos da entrevista conduzida pelo jornalista Michael Bicker, e que pode ser conferida na íntegra no site da Rádio Difusora do Paraná, Heidi Collichon fala sobre o momento atual
das dificuldades e da solidariedade do povo brasileiro.
Cruzeiro do Sul é uma cidade muito pequena, né? Mas para uma cidade pequena perder 650 casas, né, que foram completamente destruídas, e mais, tem casas que foram interditadas porque o morro, a encosta do morro começou a ceder, então as pessoas não podiam mais nem entrar para buscar seus pertences. E outro, as casas que foram inundadas, mas que não foram levadas embora, depois a água saiu, porque no Vale do Taquari a água passou levando tudo de roldão, mas depois passou, não ficou parada tanto tempo. Né?
E era uma correnteza forte quando ela foi no momento?
Era horrível, 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 horrível. Se você olha na internet, tem vídeos assim.
Passado um ano, dona Heide, ainda tem gente que não foi encontrada, tem gente desaparecida? Foram muitos mortos naquela região?
Sim, na enchente de setembro foram mais mortos, porque as pessoas acreditaram menos nos avisos do IPH e dos meteorologistas, né? E a própria prefeitura passava e dizia, vamos sair, e as pessoas diziam, mas nunca, aqui nunca chegou água, né? Ninguém acreditava, né? Então, não acreditaram. Por exemplo, na igreja evangélica de Cruzeiro do Sul, a casa dos pastores foi inundada. Eles pegaram as coisas, principalmente livros de registros da comunidade, históricos, e levaram para o coro da igreja. E mesmo assim, lá dentro do coro, a água entrou e acabou com os livros. E, né, molhou todos os livros, escritos com caneta tinteiro, não sobrou nada. Né? Então, são coisas assim...
Da história que se perdeu, né?
Da história que se perdeu, prédios históricos se perderam, né? Realmente, e aí, na primeira enchente já tinha morrido muita gente, na segunda enchente morreu novamente e tem corpos que não foram encontrados ainda. Sim.
Dessas 650 moradias lá de Cruzeiro que foram atingidas, muita gente já retornou para elas, tem muita gente... Então, aonde?
Não, não existe mais nada, só tem...
Foi tudo.
Só tem entulho. E isso agora vai ser transformado em parque. Aqueles bairros não vão voltar a existir. Vai ser, né? Tá sendo feito tábua rasa lá. Tem os tratores tirando os entulhos e deu.
Já não, devido ao risco, não vai mais construir casa lá.
Foi proibido, né? Mas tem gente morando em containers ainda, tem gente morando na casa de familiares ainda, tem gente abrigado, alguém cedeu um lugar para morar, né? Nós recebemos, a região recebeu ajuda do Brasil inteiro. A gente sabe que o governo federal também está ajudando, só que existe... entraves burocráticos, muitas vezes, né? A
legalidade para ajudar.
A Caixa Econômica, por exemplo, ela tem os seus trâmites para fazer um financiamento de uma casa dessas. Assim. Então, as pessoas receberam muita ajuda, tanto financeira quanto de material. Tinha grupos aí de Minas Gerais e coisa assim, e vinham, entravam na casa, batiam na casa e diziam, mas podemos ver como é que vocês estão morando, né? Essas casas improvisadas que as pessoas estavam tendo. E daí, o que a senhora precisa? Vamos ver. Aí, daqui a pouco, saíam com uma lista, voltavam com um caminhão, encostavam um caminhão com a mudança inteira, geladeira, cama, colchão, sofá, mesa, né? E a própria solidariedade das pessoas, a gente cozinhava, fazia comida e ia lá para Cruzeiro para entregar marmitas para as pessoas que estavam ajudando a limpar, né? Ou enchia garrafas de água do poço artesiano da gente e levava para lá para ajudar. Porque não tem como o poder público resolver isso tudo. Isso é tanto. Muita gente fala que os governos não fizeram nada e coisa assim. Fizeram, só que é humanamente impossível fazer só com o funcionário público, com os órgãos públicos. Neste caso, era necessária a ação de todos, né? Cada um que fizesse a mínima coisa, né?
Oh, dona Rádio, que nem a senhora comentou, essas famílias estão improvisadas ainda,
muita,
né?
Muitas, sim.
É, que elas têm de esperança hoje? A senhora falou, claro, o governo tem os entraves, tem a parte burocrática, a legalidade, tudo isso, receberam muita ajuda, mas elas ainda não têm um lar, né?
Muitas não têm.
Qual que é a expectativa delas? Tem uma previsão, um programa lá para...
É para Cruzeiro do Sul, agora foram anunciadas a construção de 200 casas agora. Já houve construção de casas por grupos particulares, né? Cerca de umas 50 casas já tinham sido construídas. E, Lions, Rotary, empresários.
Grupos de amigos.
Grupos de amigos. Vão, e muita gente, por exemplo, no caso da minha filha, e dos GAIP mesmo, eu fiz um levantamento dos GAIP que moram na região e que foram atingidos, os parentes, né? E aí eu botava no grupo da família, disse, olha, fulano de tal, pix tal, né? Quem quer ajudar? E muita gente ajudou, muita gente ajudou, né? Quem não sabia para quem mandar, mandava para mim, eu redistribuía e coisa assim. E todo mundo fez isso, né, Armin? Em todos os lugares. Porque Teutônia, ele morava em Teutônia ainda, né? Na época. Foi atingido também, não foi diretamente do Rio, mas Roca Salles, por exemplo, deixou de existir praticamente.
Foi toda, né?
É. E Arroio do Meio, Encantado, Mussum, todas essas cidades foram extremamente atingidas. E é aquela tristeza que dá quando tu entra na cidade e está tudo enlameado, tudo e cheio de lixo, sacos plásticos, coisas penduradas, no alto dos prédios. Tem prédios que foram até o terceiro andar.
A entrevista completa com a historiadora Heidi Collichon pode ser conferida no site da Rádio Difusora do Paraná, radiodifusora.net.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.